voltamos a apresentar Estado Crítico.
Urra, meu! Estamos de volta aqui no Estado Crítico, na nossa amada Curitiba, para o último bloquinho do programa Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está. Ou não. Né? Vem com a gente para o caos. Repetindo, eu vou repetir aqui o WhatsApp da rádio para quem quiser nos escrever ou mandar aquela linda carta, fabulosa carta para o nosso queridíssimo Cândido. É 041-9850-50930. 041, prefixo de Curitiba. 98, o ano que o Brasil perdeu para a França na final. 50, o ano que o Brasil perdeu para o Uruguai na final. 50 de novo, o ano que o Brasil perdeu para o Uruguai na final. E 930, o prefixo da nossa querida rádio. Então manda uma cartinha para o Cândido, um comentário, crítica, sugestão para o nosso programa. A gente está aberto a escutá-los, viu? E o Cândido tem aí um adendo a fazer. Vai lá, Cândido.
Eu preciso fazer duas perguntas, né?
Pô, então é Cândido Baixo Patropi nele. Às vezes ele começa a falar e...
Eu vou ler um pedacinho aqui, um poema.
Não ia perguntar?
Eu vou ler um pequeno poema antes, de quatro versos aqui. Primeiro eu leio. Eu pus o nome de fogo, porque esta pessoa aqui, a Juliana Brandão, não coloca nome nos poemas dela, né? Conjuga-me em muitos tempos, letra escarlate, fora dos relógios, onde vinho é caminho de poema. Compreenda distante a indecência e inocência da redondilha, a indecente inocência da redondilha. Mas prefira a minha desordem sísmica, selando em fogo os lábios do verso. Aceita a incandescência tesa do verbo, a insônia perturbada em minhas letras, e contém essa explosão entre os dedos. Perceba antes de desnudar meu corpo, a intensa nudez deflagrada de um poema, para assimilar a plenitude do gozo. Bonito isso, né? Isso é quente, isso é alarmante, isso é um
orgástico.
Grito de liberdade. É, exatamente. A pergunta é assim, ofício de escrever, eu acho que...
Ofício é difícil.
Ofício é difícil. Ser escritor, essa encruzilhada entre a escolha, a inspiração, a conspiração, quem sabe, e a necessidade. Porque,
a conspiração da Luísa Cons, que não está aqui.
Eu quero fazer a pergunta para os dois, como é que é para vocês ser escritor? Qual é a preocupação que mais vem à cabeça na hora de decidir escrever? Ou não vem nenhuma, ou se escreve de uma forma absolutamente não pretensiosa, desvairada e tal? Como é que vocês
são heringerianos, assim, frios, calculistas, assim, eu vou fazer isso porque vai causar isso. Vai lá, Moisés.
Então, ser o que é ser escritor, né? Bom, eu, por exemplo, como escritor, eu busco a necessidade, ou seja, a liberdade de me comunicar. Existem situações que às vezes as palavras não conseguem dizer, né? Então, eu tenho a escrita como um meio de me comunicar com as pessoas no geral, né? Tanto em poesia quanto no romance. Em poesia, principalmente, eu gosto de narrar os fatos com que eu me esbarro. Se encontram comigo, por exemplo. Tem um poema que eu escrevi aqui em Curitiba. Foi numa manhã de domingo, quando eu ia à Feira do Poeta, né? Lá havia um evento poético que era o lançamento da Conexão Antologia, da Feira do Poeta. Depois que terminou o lançamento, eu estava de volta para casa. De repente, eu me deparei com um homem meio esfarrapado, assim. Ele me disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba a bênção. Amém? Eu fiquei assustado, assim, do nada, de repente, né? Fiquei assustado. Bom, eu respondi, amém. Depois ele replicou, vai dar tudo certo. E aí o homem se foi. Eu fico me perguntando, mas quem é esse homem? Um anjo ou uma pessoa qualquer? Bom, é meio assustador. Ou então, é um caso raro. Então, eu vou escrevendo com o que acontece na vida. É uma maneira de me expressar, né?
André.
Não tem como fugir do seu ofício.
Repete só o que você falou fora do microfone, fazendo favor.
Tá. Todo escritor é um artista. e todo artista não tem como fazer uma escolha, não é impossível não escrever. Para mim, eu vejo assim. Eu pinto também. Então, tanto na pintura quanto escrever, são coisas que eu não posso evitar. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer. E é como o Moisés disse, é uma maneira de me comunicar com o mundo e de me expressar. São as duas coisas ao mesmo tempo. E eu também me impressiono com fatos do cotidiano e trago isso para a escrita, como ele relatou, né? Tem algumas coisas que são impressionantes. E às vezes são coisas ínfimas, pequenas, que acontecem no dia a dia, mas que a hora que você vê, você já está escrevendo sobre elas e elas ganham uma outra dimensão, outras camadas e texturas. E
polifonias,
eu vejo
assim, né?
Exatamente. É inevitável. Quem escreve precisa escrever.
É, o Bakhtin.
Ou morre.
A Rússia tá tão na moda, né? O Bakhtin nunca foi tão imprescindível. E uma pergunta que eu tenho para fazer para você, assim, eu tô olhando aqui a capa, ela é realmente linda. Foi você que fez a capa?
Sim, é uma das minhas pinturas.
É, nossa, que bonita. É muito bonita mesmo. Vou colocar aí pra live. Você que tá ouvindo, você não vai poder ver isso. Apenas quem tá lá na live, curta a página. É Cultura 930 no Facebook, que vocês vão ver a capa. Né? E a pergunta que eu tinha para fazer para ti é assim, semioticamente ela foi pensada, essa capa, ou você acha que ela consegue resumir a trama?
Não.
Eu não li o livro,
sim,
tô falando como
sim.
Quem não leu.
Eu vou contar como aconteceu o processo de...
A lua,
de...
O chão
pois
vermelho.
Eu pintei esse quadro, ele é uma madeira que eu peguei de demolição, assim, grandona. E eu pintei esse quadro há 10 anos, quando eu não sabia sequer o que era plantar a lua. Então, ele é um autorretrato, sou eu aqui dançando. E sou eu dentro também, é um quadro comprido que tem uma parte interna, arquitetônica, e a parte externa, né, de uma mulher dançando. E é um autorretrato, só que isso foi feito muito antes do livro. E a hora que eu estava escrevendo o livro, eu pensei, para capa eu vou usar uma das minhas pinturas. Fiquei em dúvida entre duas, mas a hora que eu vi essa terra vermelha, eu falei, não tem nem o que pensar, né? É esse. Mas não foi pensado.
Porque a capa do livro também foi você que desenhou, né?
A capa do livro Sombra, sim, também foi eu que desenhei.
A capa é muito bonita, ele não trouxe o livro, né?
Certo. Mas para quem quiser ler o livro ou então tentar ver, pode acessar através do site da editora.
Qual que é a editora?
A editora Biblioteca 24 Horas.
Sim.
O título do livro é Sombra no Coração da África Misteriosa, autor Moisés Antônio. Moisés Antônio com acento agudo, tá?
Antônio,
exatamente.
E onde que a gente encontra o teu...
Ele está à venda na Livraria da Vila.
Uhum.
A partir da semana que vem também nas lojas da Livraria Curitiba e na Arte Editora. Ah, e na Bicicletaria Cultural também, no centro. Para quem gosta de estacionar bike ali, já dá para comprar o livro.
Já dá para comprar fácil. Ali, uhum. é bem legal, assim.
Sim.
E, assim, muito Moisés, que diferenças, assim, você coloca, assim, tipo... do ofício, assim, você faz parte da Academia Paranaense de Letras, que, por sinal, eu fui expulso de lá uns 10 anos atrás. A mulher falou assim, não precisa mais vir. Eu recitei um poema que eu vou recitar no final, e daí eles odiaram e me expulsaram da academia. Eu fui expulso da academia.
Boca
do lodo, né? Não, só porque falava bosta no final. Pode falar bosta, Jonas? Mas que diferença que você viu, assim, entre o Brasil e Angola, fora os brasileiros falarem gritado em relação a vocês?
Então, eu em Angola nunca participei em eventos literários,
era bem,
né?
Mais difícil, né?
Era bem mais difícil, porque até eu cheguei mesmo de chegar até a União dos Escritores Angolanos, me apresentar como escritor, e queria fazer parte da União dos Escritores Angolanos. Mas como resposta que me deram foi que se eu não tinha ainda um livro publicado, eu não poderia, mas eu não poderia ser membro da União dos Escritores Angolanos.
E como publicar, né?
Isso? E como publicar um livro, né? Você que não tem condições, então era bem difícil. Aqui eu gosto de participar da Academia da Poesia Paranaense, da Feira do Poeta e do Sarau e Centro de Letras, porque eu gosto da poesia. É conforme eu já disse anteriormente, é um jeito de me expressar. Coisas que eu não consigo dizer assim, pela fala, eu falo através da poesia. Como vocês puderam ver, o Grito Negro, né? Tem uma mensagem muito forte ela, né? Então...
Sim.
Eu queria perguntar, mais dentro da estética, eu estava revendo, quando a gente falou que ia fazer literatura no programa, alguma coisa de literatura, eu fui rever o meu filme, por sugestão de alguns amigos também, que é A Sociedade dos Poetas Mortos. E me marca muito, e me mandaram também como sugestão, a cena do início da aula em que ele pede para que retirem as páginas, rasga fora isso aí. É um sujeito que é um intelectual, que faz uma análise racional, totalmente positivista de poesia, com a linha vertical e outra horizontal e tal, e a área de abrangência do poema, e enfim. E ele manda, rasga fora, que o poema é a intempestividade, é o romance e tal. É, enfim, essa coisa meio que racional e irracional que contamina a alma do poeta e tal. Mas aí eu sempre procurei, talvez, ler Vinícius, por exemplo, ler algumas coisas daquele alemão, do analfabeto político, pelo viés da política. Quer dizer, fala alto para mim, para mim tem muita importância a tendência política, o embutido político, a defesa dessa ou daquela dignidade, enfim, o conflito me fala alto. Isso é para você assim também? É latente? Para você não é latente? É latente essa questão de tomar uma decisão política quando se escreve algo?
Não entendi bem a questão.
Eu me refiro assim, quando você escreve, quando você faz uma obra de arte, você faz para se comunicar. Mas esse comunicado, ele é uma decisão política de um grito de liberdade, ou seja, ele está se posicionando de uma maneira a fazer denúncia, de maneira a contestar a injustiça, ou é apenas uma diversão, um hobby ou coisa parecida?
Tem um poema do Fito Paes, antes de você responder, uma letra de música do Fito Paes, que ele diz assim, você terminou? Se terminou. Perderam todas as apostas, os cantores e protestas. Al final, o reggaeton move o mundo. Quem entendeu, entendeu. Que todos os cantores e poetas de protesto perderam as apostas porque hoje Anitta tem carreira internacional. Vai lá, diga.
Então, quanto à sua questão sobre escrever, eu na poesia não escrevo só por escrever ou por diversão. Na verdade, é um jeito ou a maneira de eu me expressar, tentando buscar a liberdade, né? Um grito de liberdade. Depende do contexto.
É uma coisa
daquilo
íntima
que vem de
ti.
Por exemplo,
assim,
há momentos que eu estou revoltado comigo mesmo, ou então com situações políticas, ou então com os problemas que vão ocorrendo. Por exemplo, tenho o poema, um poema famoso que está no blog Migramundo, Sou Imigrante. Então, através desse poema, eu busco tentar transmitir uma mensagem para que o mundo tenta valorizar o imigrante, para não ver o imigrante como aquela pessoa que vem tirar o trabalho, o emprego da pessoa, né? Então, é um grito de liberdade.
Se você está ouvindo o nosso programa em qualquer plaga de Curitiba, desde a Lapa até Bocaiúva do Sul, saiba, se você acha que venezuelano, angolano, haitiano está vindo acabar com o Brasil, saiba que a metade do número de imigrantes que tem no Brasil tem o dobro de brasileiros no exterior. Nós, brasileiros, somos imigrantes. E essa questão política, como que vem, André, assim? Como que você coloca? Você é política no ato de escrever ou
eu
não?
Eu sou. Eu estou repassando aqui os contos que eu escrevi há 10, 20 anos atrás. Eu acredito que era menos. Mas hoje, o Mulheres que Plantam a Lua, ele marca uma posição política e marca uma posição da mulher na sociedade.
Isso é importantíssimo. Recomendamos o livro. E eu queria fazer aqui, eu vou fazer uma pergunta, porque a gente tem um professor aqui, um outro professor além de nós, um, dois, três, sou péssimo em matemática, temos o quarto professor, que é o Moisés aqui também, que ele está dando um curso de literatura. Onde está dando esse curso de literatura, Moisés?
Eu estou dando... Bom, o curso ainda não aconteceu, na verdade.
Estamos... Vai começar, né?
Vai começar, estamos numa fase de inscrição. O curso é na rua Doutor Pedrosa, 22, é lugar certo, né?
Quem quiser saber...
da Praça Rui Barbosa, né? Quem quiser saber pode acessar no Facebook, tem eu até deixei aqui aqui um contato aqui, pode ser daqui de informações, mais
tá,
ou menos, né?
O telefone qual que é?
O telefone é esse que está mesmo aí.
Diz aí, fazendo favor. O teu telefone
é 98853-6096. A moça que atende é Patrícia.
É Lugarcito. É um lugar bem legal que tem ali na Doutor Pedrosa, perto da catedral ali. E o Moisés está com preço super acessível, quem quiser ir lá. Não estou fazendo propaganda, né, mas já fazendo. E vamos seguindo aqui dentro da literatura. Eu vou recitar o meu poema pelo qual fui expulso.
Eu tô doido pra saber
daí,
poema.
Tá,
vamos lá.
Então vamos lá.
E nós estamos indo embora.
Se chama Aos Herdeiros dos Poetas.
Tá, ok, vamos lá.
Prepara. Pessoal que fica velando o defunto nessa cidade.
Segura.
É assim. De repente são diferentes. Os diferentes são os mais iguais que existem. Eles são alegres, eles são tristes. E não há nenhum imbecil que hesite em acertar na força do erro que persiste. De repente, vi novos reis. Reis Midas ao avesso. Sem fim, nem começo. Que todo mundo gosta. Onde puser a mão, virou bosta.
Meu...
Muito bom.
Eu já escutei um mito sobre esse rei aí.
É, o rei Midas, né? Mas ao avesso, é exatamente ao avesso. E Cândido, algum recadinho aí?
Sim, ó, pessoal, leiam o livro. Deixa eu ver aqui o romance.
O Taras Shevchenko falava uma coisa: leiam e conheçam o alheio, porque quem da mãe esquece.
A Lua, da Andrea Barriel. Olha só, gente. Eu tô assim com água na boca de ler.
E o do Moisés?
Sombra no Coração da África Misteriosa.
Que também fala de mulher.
Que também fala de mulher.
Que é ótimo. Tá.
Também.
Recadinhos.
Eu acho que é. E pra terminar, assim, em 30 segundinhos, Moisés, fala o que você quiser falar.
Por mim, acho que não tem mais nada a falar, porque é pouco
terminou,
tempo, né?
Até
eu termino, fico por aqui. Obrigado.
Por favor, André.
Eu agradeço o convite. Para mim foi uma alegria e foi muito gostoso conversar com vocês aqui hoje.
Ah, obrigado, obrigado. Então, se terminou a treta é meleca. Eu queria agradecer a minha própria presença, minha mais que digníssima presença.
A minha também, por favor.
O Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está, volta quinta-feira que vem, às 14 horas, ou à meia-noite na segunda-feira, na nossa incrível reprise aqui na minha, na sua, na nossa Rádio Cultura. Muito obrigado e até semana que vem. Daí com a Luísa vai estar melhor o programa do que comigo. Então vamos lá. Brigadão. Valeu!
Este foi Estado Crítico. Apresentação de Luísa Cons, Elian Voidelo e Zé Cândido. Técnica de Jonas Pereira.